Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Massa Web Rádio de João Pessoa, Paraíba. Máxima FM de Ibiá, Minas Gerais. Movimento Digital de Foz do Iguaçu, Paraná. Musical Net de Botucatu, São Paulo. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora e compositora Nayara Lira, nascida em Brasília em 18 de maio de 1985. A bela e talentosa Nayara estará presente durante todo o programa, ocasião em que falará sobre a carreira, processo criativo, relação de parceria e sobre o CD Retalhos, lançado em 2013 e que traz no repertório trilha sonora feita em parceria com Hugo Coelho. Você lembra?
Eu quis cantar coração, vim na boca lembrando os versos que fiz. Dedos tremem ao sentir que eu nem posso...
Em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 8 de abril de 2014, ela me contou a interessante história de trilha sonora. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Nayara Lira, é um prazer muito grande recebê-la no programa Então Foi Assim?
O prazer é meu.
Nayara Lira, quando foi que deu o seu encontro com a música?
Minha mãe, quando eu tinha 5 anos, minha mãe me colocou pra tocar piano, porque ela queria muito que eu tocasse na igreja, né? Então eu comecei a estudar, com 9 anos eu entrei na escola de música, e aí foi embora. Eu fui trocando de instrumento até eu achar o canto e começar a cantar. Então o meu piano, ele foi uma formação erudita, foi uma formação que eu parei há muito tempo de estudar, assim, como pianista, né? Mas ele tá sempre comigo, tá no meu quarto, sempre me acompanha nas minhas composições, para eu estudar minhas músicas e tal.
E a sua formação musical? Você foi para a escola de música com quantos anos?
Isso, eu tinha 9 quando eu entrei na escola de música. E aí eu formei em teoria, mas eu não cheguei a formar instrumento, não. Eu fiz piano erudito, fiz piano popular, fiz canto popular. Eu toquei acho que tudo que tem na escola eu passei. Mas aí formei agora e fiz uma faculdade de música também.
Nayara, trilha sonora, uma composição sua com Hugo Coelho. Tem história?
Tem. Como tem história? Trilha sonora, ela, na verdade, ela era para ter sido umas 4 pessoas, a parceria era para ter sido umas 4 pessoas diferentes, e ninguém conseguia fazer a música, e, bom, eles todos conseguiam, mas eu tava com pressa, porque eu precisava cantar aquilo. Essa foi uma situação que eu passei, eu tinha ido no show de um amigo meu, era o último show que a banda dele tava fazendo, então, assim, já era uma dificuldade, a banda ia acabar, então já era, né, aquela coisa, poxa, a banda vai acabar e tal... E quando eu cheguei no show, ele tinha a ex-namorada dele tava na primeira fileira com outro cara. E eu falei, gente, você não tá fazendo isso com ele. Você não tá fazendo isso com ele. E ele, né, passou e tocou o show inteiro, e cantou o show inteiro, e fez o que ele tinha que fazer, e assim, com muita responsabilidade, com muita classe. E ele ainda era louco por ela. Eu sabia de toda a história. Então eu tava numa agonia, assim, de tirar aquela menina dali. Então trilha sonora fala sobre isso, né? Que é fazer trilha sonora pra um outro romance. Que a gente, com esse papel de músico, a gente muitas vezes vai passar por isso, né? E quantas pessoas não passam, eu já passei várias vezes também, de você tá ali, você tá tocando e aparece um ex, aparece uma ex e senta bem na frente, assim. Você é obrigado a ficar assistindo aquilo porque você tá ali pra divertir os outros, né? Você não tá pra você. E eu fiquei muito impressionada realmente com a classe desse meu amigo de ficar lá. Então a música fala, né? Quis cair do palco, quis desmaiar, mas não, segurei. Segurei na retina a chuva de outono, né? E agradeci seu aplauso no fim da canção, é isso.
Aí você fez a letra e começou a fazer uma via sacra para encontrar um melodista que satisfizesse, então, é isso?
Foi exatamente, e nem foi que satisfizesse, foi alguém que fizesse. E tava, foi muito complicado, onde eu cheguei, o Hugo tava lá também no dia, ele sabia da história, eu falei, Hugo, faz, né? Resolve aí pra mim. E ele ficou muito tempo com a música, ele ficou muito tempo com a letra. E aí ele falou assim, acho que vai ficar mais fácil uma letra mesmo, não me entrega um texto. Então eu fiz uma letra, né, e entreguei pra ele, ainda ficou muito tempo, e o CD tava quase pronto. Falei, Hugo, só falta você. E aí ele me entregou no dia seguinte, aí ele falou, então, eu gostaria muito de agradecer, porque eu fiz 15 músicas tentando fazer essa pra você. Você me estimulou, assim, intensamente a minha criatividade, mas agora tá pronta. Então foi, pra ele foi muito complicado também, é uma coisa muito sensível, né, que mexe com todo mundo, e a história, e a ideia de você botar uma melodia pra uma situação que ele viveu também, ele tava lá, ele assistiu, era nosso amigo, então acho que foi complicado pra ele também, pra poder colocar o que ele queria colocar e dizer e contar a história do menino com propriedade.
E o seu amigo, o que estava no palco, o que inspirou a canção? Ele conheceu já a canção?
Conhece. Conhece. Mostrei, a primeira coisa que eu fiz quando tava pronto, quando gravei, falei, então, escuta, lê o encarte, você sabe que essa música é pra você. Porque assim que eu escrevi a letra, ele foi o primeiro que eu entreguei. Falei, essa tem que ser uma música nossa, porque a história é sua. E ele ficou mais de ano, ele ficou uns 2 anos com a música pra fazer, e ele falou, eu não consigo. Não vai dar. Se você quiser dar pra outra pessoa, deixa outra pessoa fazer, porque eu não consigo. Isso mexe comigo de maneiras que não me permite me apropriar, né, do meu conhecimento musical e tal. Não vai rolar, dá pra outra pessoa.
Então foi assim que nasceu Trilha Sonora, composição de Nayara Lira e Hugo Coelho, que ouviremos na voz de Nayara Lira.
Vim na boca lembrando os versos que fiz. Dedos tremem ao sentir que eu nem posso tocar. A voz rouca lamenta ver você ali e não está só. Eu quis cair no meio do show, desmaiar pra não ter que assistir. Apagar seus beijos, queimando meus lábios de vez. Congelar o peito do fogo que você em mim causou. Eu quis gritar, como pode pensar que essa cena ia terminar bem? Fazer trilha sonora de um novo romance. Imagina só pra você. Mas eu cantei com um sorriso no rosto, silêncio em qualquer tom menor. Segurei na retina a chuva de outono de vez. Agradeci seu aplauso e o pedido de bis. Nova canção. Show, desmaiar pra não ter que assistir. apagar seus beijos, queimando meus lábios de vez, congelar o peito do fogo que você em mim causou. Eu quis gritar, como pude pensar que essa cena ia terminar bem? Fazer trilha sonora de um novo romance. Imagina só pra você. Mas eu cantei com um sorriso no rosto, silêncio em qualquer tom menor. Segurei na rede na chuva de outono de vez. Agradeci seu aplauso e o pedido de bis. Fim da canção.
Maravilha! Ouvimos Trilha Sonora, composição de Nayara Lira e Hugo Coelho, na voz de Nayara Lira. Esta faixa faz parte do CD Retalhos, lançado em 2013.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ellen Oléria.
Tudo que a gente ouviu passou meio pelo filtro do rádio. A minha infância toda, a gente passou parando as atividades de casa para ouvir programa. E quando eu penso nesse ambiente do rádio, eu acho que é daí que vem a minha farofice. A possibilidade de eu misturar as coisas. Isso é Brasil, né? Por que eu não posso cantar rock and roll? Com carimbó no fundo, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora e compositora brasiliense Nayara Lira. Ela estará presente durante todo o programa, ocasião em que falará das influências, da trajetória e sobre o CD Retalhos, lançado em 2013, que traz no repertório ainda Meu Desejo, uma composição só dela. Você lembra?
Eu desperto madrugada, saudade visitar.
Em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 8 de abril de 2014, ela me contou a interessante história de Meu Desejo, mas antes disso revelou as influências. Você consegue identificar as suas influências?
É muita coisa, viu? Mas, assim, eu penso, tem muito samba. E eu quase nasci num show do Milton Nascimento, né? Então, assim, literalmente, quase nasci. Então, tem muito Milton Nascimento no meu passado, assim. Tem muito samba, mas um samba mais paulista. Tem uma coisa mais meio Adoniran Barbosa, que meu pai gostava muito. E música baiana, assim, uma influência baiana de Jexá, enfim, de umas coisas mais raiz também. Muita música mineira, é isso, acho que é Minas com Bahia.
E alguma influência internacional?
Muito pouco, eu sempre fui muito mais brasileira, assim. Eu gosto de jazz, mas aquele jazz bem das antigas mesmo, lá, Della Fitzgerald, Janis Joplin. Mas é, muito pouco internacional, sou bem brasileira.
Gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória.
Foi muito a escola de música, né? De escola de música de Brasília. Quando eu fiz meu primeiro curso de verão, foi a primeira vez que eu subi no palco para cantar, porque eu fazia teatro, sempre fiz teatro, e a gente teve que cantar um Dorival Caymmi, a gente fez uma peça do Navio Negreiro, e tinha uma coisa de mar, né? De cantar umas músicas do Caymmi, e o pessoal falava, não, você tem que cantar, você tem que começar a cantar. Então eu tinha 16 anos, comecei a cantar, mas por causa do teatro. E aí subi no palco a primeira vez, na frente da Fátima Guedes, assim, né? Já foi logo empurrão. E foi muito legal, foi muito divertido. Porque o palco eu já estava acostumada, né, com a coisa do teatro. Então foi super divertido a história do cantar. Errei a letra, desafinei, fiz tudo errado, mas estava ali, estava junto, né? E foi, eu comecei a gostar daí. Então eu já comecei, já emendei, já comecei a cantar, nunca mais parei.
Aí você foi pra noite, foi fazer shows em outros locais?
Eu comecei primeiro cantando mais em casamento, né? E que eu toco piano, então eu já tocava, no casamento outro era chamada para tocar, então comecei a pegar o trabalho da cantora também. Aos pouquinhos, assim, fui juntando, e aí, mais tarde, demorou um pouco para eu ir pra noite, porque eu comecei a fazer evento, né, do casamento você vai para evento fechado, aí eu comecei a fazer forró, fiz banda baile também, foi uma das épocas mais divertidas, foi, a gente subia no palco com dançarina, então era muito legal. E aí depois é que eu comecei a ir pra noite, que eu comecei a pegar a minha identidade e parar de fazer cover dos outros, né? Mas demorou um bocado.
Nayara Lira, Meu Desejo, uma composição só sua, tem história?
Tem história. Meu Desejo, eu fiz... eu gosto de dizer que é meu desejo de fazer parte do Clube da Esquina, né? O arranjo ficou bem diferente, ele ficou bem sóbrio, ficou com quinteto de cordas. Ele perdeu meio essa característica da música modal, né, dessa coisa da música mineira e tal. Mas o Meu Desejo é uma música que eu fiz, foi a que mais demorou. Ela levou um mês, foi a primeira vez que eu tive paciência para poder sentar e fazer uma melodia e montar a letra do jeito que eu queria. Fiz com muito cuidadinho, que eu queria uma coisa sonora de letra e de melodia também. E falei com o Cairo quando fui gravar, eu falei, olha, você tem carta bege pra poder escolher a instrumentação dessa música, porque eu quero um violoncelo no solo. Porque eu escutei, fazendo ela no piano, eu já tinha aquele timbre do cello na minha cabeça, e ele que tinha que fazer o solo. Então é o meu desejo de fazer música mineira também no CD.
Quer dizer que a música mineira do Clube da Esquina... É uma influência também que você tem?
Ah, com certeza, com certeza. Eu fui em BH alguns anos atrás e uma amiga minha me levou lá no Clube da Esquina, né? E eu fiquei tão impressionada na hora que eu cheguei, tava de noite, eu fiquei lá só uma noite, mas ela falou, não, a gente vai ter que ir lá. E quando eu cheguei que eu vi, e aí ela me mostrou, ela falou, tá vendo aquela janela lá de cima? Olha pra aí, apontou na direção, né? E tinha uma igreja. Eu falei, gente, a janela lateral do quarto de dormir, a igreja, o sinal de... Gente, que coisa mais legal! Então, assim, eu senti dentro da música, né? E aí eu vi que a casa era na esquina mesmo. Não tinha, né? O Clube da Esquina não... Era uma coisa muito simples. Era a esquina da rua, que era onde ficava a casa do Lô Borges. E eu não tinha me interessado ainda por essas histórias. Até que eu cheguei lá... E que ela me mostrou, olha a janela, olha pra lá. Eu falei, gente, é tudo isso, é vida, né? Música é vida, a gente conta o que a gente vive mesmo.
Então foi assim que nasceu Meu Desejo, composição de Nayara Lira, que ouviremos na voz da própria criadora. Thank you. Maravilha! Ouvimos Meu Desejo, composição e interpretação de Nayara Lira. Esta faixa também faz parte do CD Retalhos, lançado em 2013.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Faz um tempão.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Jorge Versilo.
O rádio não só foi como é o sol da minha carreira. Eu digo sol porque na minha carreira a estrela é a música, né? E a música é o som, né? É algo abstrato que chega muito antes do artista ou da estrela. Ou do astro, esse conceito que a gente tem, né, de popstar, que às vezes ajuda tanto o próprio artista e às vezes atrapalha tanto. A grande estrela da minha carreira são as minhas músicas.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Nacional AM de Brasília, Nacional da Amazônia Ondas Curtas, Nativa FM de Goioxim, Paraná, Net Musical de Botucatu, São Paulo, Nossa Paz de Porteirinha, Minas Gerais e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Bancorbras Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente à criatividade da cantora e compositora brasiliense Nayara Lira. Ela estará presente durante todo o programa, ocasião em que revelará o processo criativo e falará do CD Retalhos, lançado em 2013, que traz no repertório Brasília Já Não Voa em Mim, feita em parceria com Emerson Lima. Você lembra? Em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 8 de abril de 2014, ela me contou a interessante história de Brasília Já Não Voa em Mim. Mas antes disso, falou do processo criativo. Vamos falar então de processo criativo. Eu gostaria de saber como é que funciona. Você consegue identificar como é que funciona o seu processo criativo?
Eu sou muito mais letrista do que melodista, né? Então, a primeira música que eu fiz foi uma parceria, na verdade, eu tinha feito uma letra. Então, inclusive, a primeira música do disco, que é o Saudade e Melodia. Eu tinha feito uma letra e não conseguia colocar uma melodia, então eu chamei o Cairo. Falei, me ajuda. A gente sentou, ficou 4 horas na frente daquela letra. Fez a primeira estrofe. Em 4 horas a gente fez uma estrofe. Foi interessante que a gente chamou a tia dele, né? A gente tava na casa dele, completamente emocionados que a gente tinha conseguido, né, fazer uma estrofe. E ela tava em casa o tempo inteiro. E a gente chamou, não, olha aqui e tal, a gente fez a música e tal, e mostramos pra ela. E acabou a música e a gente falou, e aí, o que, que você achou? Ela falou, gente, mas músico sofre, vocês estão 4 horas dentro desse quartinho. E fizeram 4 linhas. Aí a gente parou pra pensar, pô, realmente, é complicado esse negócio de compor, né? Foi bem que saiu, sim, foi bem complicado. Mas é muito misturado. Depois dessa, quando eu fiz Gaia, foi a segunda, eu fiz letra e fiz melodia, eu peguei uma harmonia, uma progressão harmônica, né, bem básica, e comecei a criar uma melodia em cima, depois eu criei uma letra. Mas é bem misturado, cada música é uma música, não tem uma fórmula, não.
Então, já vi que quando você se juntou ao Cairo para fazer essas 4 linhas, né? Vocês passaram pelo processo de transpiração, não é isso?
Nossa, bota transpiração nisso. Foi muito tempo. E a gente não percebeu, porque tava, a gente tava no processo, tava divertido, tira essa palavra e bota essa outra no lugar. E a gente não percebeu que a gente passou a tarde inteira no quarto, enquanto a tia dele não ficou chocada. Ela achava que a gente ia sair de lá com um CD pronto, né? Então, quatro linhas.
Nayara, Brasília Já Não Voa em Mim é uma composição sua em parceria com Emerson Lima. Tem história?
Tem história. É, essa foi uma melodia que eu tinha feito um dia que eu cheguei em casa e assim, com o piano gritando por mim. Então eu cheguei, sentei, entrei no meu quarto, né? E fiz a melodia dela. E fiz várias letras, mas eu não gostava. Fiz umas três ou quatro letras, mas eu não gostava delas. E aí eu chamei o Emerson, já tinha ouvido falar que ele escrevia bem. Aí foi um dia que ele colocou um texto na internet que eu gostei bastante. Aí chamei ele, eu falei, eu quero, mas eu tenho umas coisas para te pedir. Eu quero que ela fale dos meus lugares de Brasília, dos lugares que eu frequentei. E ele fez uma letra e eu achei ela muito melosa, detestei. Falei, ó, tem umas ideias legais, mas eu não gosto da letra. E aí ele, com toda a paciência, eu falei assim, ó, né, pra... Eu sou assim. E aí ele me mandou outra, ele me mandou um texto, na verdade. Da segunda vez ele não fez uma letra. Aí ele me mandou um texto e falou que eu gostei bastante de algumas coisas, mas não gostei de outras, especialmente porque ele perdeu as ideias que eu gostava do primeiro. Ele fez outra coisa. E eu falei, não, mas não. Aí ele falou, ó, faz o seguinte, pega essas ideias e monta você, porque eu não tenho mais paciência. Então eu peguei e fui montando, montei alguma coisa. Dentro, né, só com as letras, com as frases que ele criou, eu juntei as frases que ele criou. E essa foi a frase que eu achei a mais bonita de todas. Foi Brasília Já Não Voa em Mim. É uma história de amor que ele vai falando dos lugares de Brasília. Fala do Beirute, fala do Café Senhoritas, que é um lugar que eu adoro, que eu frequento. Da UNB, do INEI, né, que foi o colégio que eu estudei quando eu era adolescente. Então ele fala desses meus lugares, acabou, né, depois... De uma estressadinha, acabou que ficou. E eu gostei muito do resultado. E ainda teve a dificuldade da gente descobrir o que, que ela era. Porque eu criei só uma melodia, então assim, eu não sabia que estilo que era. E eu tentei fazer bossa, não deu certo. Eu tentei fazer samba, não deu certo. E eu queria porque queria colocar no CD. E aí a gente tava lá em casa uma vez, eu com o Cairo Vitor, e o Vitor, não, Cairo, vamos tirar esse negócio, não tá dando certo. E eu, pô, né, o menino, mó trabalho pra fazer a letra, agora ela vai ter que ficar no CD. E aí eu parei pra pensar, falei, sabe que não tem no CD? Não tem um forró. E se ela fosse um forró? E aí a gente tentou e aí encaixou, era isso. Ela era um forró e tava com vergonha de dizer.
Para nossos ouvintes do Brasil todo, você sabe que esse programa é retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil e também no Japão, né? Gostaria que você explicasse essa coisa de não voa em mim, Brasília não voa em mim, né? Então gostaria que você explicasse isso, porque muita gente não sabe que Brasília... tem essa particularidade, né?
Claro, eu não tinha pensado nisso, é verdade. É verdade. Brasília é feita em forma de um avião, né? A estrutura de Brasília, a gente tem a Asa Norte, a Asa Sul, que são, né? Me perguntei, eu moro na Asa Norte. De um avião, literalmente. Então, por isso que eu gostei tanto da frase, porque era uma história de amor que já não acontece mais. Então, uma história vivida em Brasília. E aí ele diz que Brasília já não voa em mim. Então, Brasília já não tem mais esse significado. E tem uma parte que ele fala que a letra, ela brinca muito com essa história de Brasília ser um avião. E é bem legal que fala que o seu habilidoso criador não achou o amor. Então, que, né, o criador do avião tem várias brincadeiras na letra com relação a Brasília ser um avião e a história do, né, da emoção, do amor e tal, da paixão, e de você tirar os pés do chão, né? Mas que não voa mais. Brasília pisou no chão, decou, né? Aterrizou e pra ele já acabou, já não voa. Então eu gostei muito da letra, assim, apesar de ter tido, né, várias dificuldades no início para ele entender, mas ficou linda e foi uma das parcerias que eu achei assim que mais casou no final das contas.
Então foi assim que nasceu Brasília Já Não Voa em Mim, composição de Nayara Lira e Emerson Gomes, que ouviremos na interpretação de Nayara Lira.
A vida encontrei na asa sul. Não existe mais. Estou preso no avião. Uma cidade planejada, onde o seu habilidoso criador não achou amor do Senhor.
Maravilha! Ouvimos Brasília, Já Não Vou em Mim, composição de Nayara Lira e Emerson Gomes, na interpretação de Nayara Lira. Esta faixa faz parte do CD Retalhos, lançado em 2013.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Agora eu sonho.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Eduardo Rangel.
O rádio é, assim, foi avassalador na minha decisão de ser músico desde criança. E comecei a ouvir os grandes influências da minha vida, assim, tipo Chico Buarque, Belchior, Caetano, através do rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora e compositora brasiliense Nayara Lira. Ela estará presente durante todo o programa, ocasião em que falará sobre a relação de parceria e sobre o CD Retalhos, que traz no repertório a primeira composição dela, Gaia, cuja letra demonstra uma forte preocupação ecológica. Você lembra?
No silêncio noite dá pra ouvir o grito sofrido da terra que chove.
Em entrevista me concedida em Brasília, no dia 8 de abril de 2014, ela me contou a interessante história de Gaia, mas antes disso falou sobre relação de parceria. Relação de parceria. Você tem alguns parceiros, não é isso? Como é que funciona a relação de parceria para nascer uma composição com a sua participação?
Na verdade, de todas as músicas do CD que eu tive parceria é porque eu não estava conseguindo desenvolver sozinha. Então, são três parcerias, são letra minha e melodia de outra pessoa, e tem uma que a melodia é minha e a letra é do Emerson Lima. Porque eu pedi, era sempre assim, cheguei num beco sem saída, não consigo sair daqui. Então, eu chamava alguém, faz essa melodia pra mim, resolve esse problema pra mim. A letra tá aqui, tá pronta, mas eu também não gosto de entregar uma letra engessada pra poder não engessar o trabalho do parceiro. Então, a maioria das vezes eu entreguei um texto, falo, lê esse texto, vê como que ele bate em você, contava a história, muitas vezes, do texto, e cria aí, faz o que você quiser, depois, em cima do que da música que você criar, da melodia que você criar, eu ajeito, eu me viro. Porque a letra pra mim é muito mais fácil, agora a melodia foi de dar murro e ponta de faca e falar, eu desisto, mas eu preciso cantar isso.
Então você faz uma letra, você entrega para um parceiro e você dá alguma dica de gênero musical, assim, para ele criar? Ou permite que ele crie à vontade?
A primeira vez foi com Glauber Roniel, que é Saudades de Brasília, e eu pedi para ele uma balada, uma coisa meio jazz, e ele me trouxe um samba. E ele falou, não era, isso não é jazz. Ponto. Então depois eu desapeguei. Eu gostei tanto do samba, apesar dele não ter ficado um samba no CD, mas eu gostei tanto do samba que eu falei, quer saber, eu não tenho que tolir a criatividade de ninguém, não. Foi inclusive por isso que eu parei de entregar. Nem poema eu não entrego mais, eu entrego um texto, falo, lê, compõe o que você quiser, me entrega, e aí depois a gente conversa.
Então na sua relação com a letra e com a melodia, você consegue ter fluência maior na letra, é isso?
É, pra mim é bem mais fácil. Talvez porque tem mais tempo também, né? Minha mãe é escritora, então, assim, sempre tive incentivo em casa. Eu escrevo diário, devo ter, sei lá, uns 20, 30 cadernos escritos de diário. Então, pra mim, fiz letras, né? Sou formada em letras também. Então, pra mim, a letra é muito mais tranquilo de escrever. Agora, o processo de compor melodia, eu sou muito mais chata, eu sou muito mais crítica, eu fico muito mais tempo fazendo, perco a paciência, é muito mais fácil também, deixo de quieto, né, tenho vários rascunhos de coisas começadas que eu não consegui desenvolver, e a letra não, a letra é muito mais tranquila, tanto que a maioria das minhas parcerias eu fiz letra, a maioria, não todas.
Nayara Lira, Gaia, tem história?
Tem, Gaia foi a minha primeira música, a primeira que eu fiz sozinha. Eu tava fazendo, meu irmão fez engenharia florestal na UNB, e ele tinha uma matéria que eu achei muito interessante, eu acabei pegando também como módulo livre, que era sobre permacultura, essa coisa de sustentabilidade. E então eu fiz várias saídas de campo com o pessoal da geografia, e era engraçado que eu fazia letras na época, né? Então eu era a única da letras, e o pessoal da geografia, da geologia e de várias outras coisas que tinha a ver, menos eu. Mas eu fiquei muito encantada com a ideia de que, né, que o mundo vai acabar, que a gente está gastando os nossos recursos. E que a permacultura é uma ideia de como usar as coisas que a gente tem. Então, eu vi casas feitas de barro, né? Não tinha tijolo, não tinha cimento, não tinha nada. Era barro, era telhado verde, era coisa para coletar água da chuva, era energia solar. Então, Gaia, eu sentei e quis escrever sobre isso. E quis falar sobre o mal que eu descobri, que eu aprendi, que a monocultura faz pro solo, então a ideia de Gaia é de que um dia a Terra vai se vingar, né? Um dia nada, ela já tá super se vingando aí com terremotos, com tanta coisa que tá acontecendo, com esse aquecimento global e tal. Então a Gaia fala sobre isso, é sobre essa, sobre quando eu pela primeira vez me toquei de que, né? Pô, você vai escovar o dente, gente, fecha a torneira, é o mínimo, né? Você tá escovando dente, não precisa aquela água lá gastando. Então, quando a primeira vez eu pensei nessas coisas, eu parei e escrevi Gaia, foi a minha primogênita.
Então, foi assim que nasceu Gaia, composição de Nayara Lira, que ouviremos na voz da própria criadora.
No silêncio da noite dá pra ouvir o grito sofrido da terra. Chove baixinho, um orvalho de acidez. Na escuridão profunda da
desmatamento e esgoto lá no rio, energia que inunda a cidade, o petróleo do copo sempre acaba num aterro. Fantasiada de mar, e enfim ser a nossa drasta. Fantasiada de mar, e enfim será nossa drasta.
Maravilha! Ouvimos Gaia, composição e interpretação de Nayara Lira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Gilson Peranzetta.
Eu tinha loucura para conhecer a rádio, eu era menino. E aí aquilo para mim era um mundo, eu ficava andando pela rádio e tal. E aí comecei a fazer minha carreira ali, rapaz, assim, tocando acordeon na rádio Manique Veiga. Depois teve a Rádio Nacional, onde eu comecei também a tocar, Rádio Vera Cruz. Foi muito legal. A rádio foi muito importante para mim, muito.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da cantora e compositora brasiliense Nayara Lira. E a música da vez é Louca, composição feita, conforme a afirmação da própria autora, em parceria com Google. Você lembra?
Sou louca.
Em entrevista me concedida em Brasília, no dia 8 de abril de 2014, ela me contou a interessante história de Louca. Mas antes disso, falou do CD Retalhos. Nayara Lira, o seu primeiro disco, Retalhos, nasceu em 2013 e o lançamento tem uma particularidade. Ele foi feito primeiro na Sérvia, é isso?
É, isso. Eu tinha recebido um convite em 2012 para participar de um festival na Sérvia, e era um festival de brasilidades. Só que eu achava que ia ser uma coisa pequena, uma coisa de poucas pessoas, assim, dos brasileiros que moravam lá. E eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei. Nunca tinha tido um cantor, uma cantora brasileira, uma banda brasileira. E dá 10 mil pessoas no festival. Eles têm uma escola de samba, eles têm uma escola de passistas, é surreal, assim. E não tem brasileiro. Não tem eles. Eles pegam das viagens que eles fazem dentro da Europa mesmo, que a maioria nunca nem veio para o Brasil. Tinha uma brasileira só na organização, que foi a que me fez o convite. Então eu fiquei realmente muito encantada, fui muito bem recebida. Foi o terceiro ano de festival e eles estavam muito impressionados, assim, por a primeira vez que tinha alguém do Brasil mesmo, né? Então eu fui muito bem recebida e voltei a compor. Então, por causa desse festival, eu estava sem compor há muito tempo. Então, eu achei que era, né, mais do que justo que eu lançasse primeiro o CD nesse festival. Então, foi nele que eu lancei ano passado.
Beleza. Depois veio, então, lançar no Brasil.
Isso, no Clube do Choro, em novembro. Foi. O Clube do Choro é um lugar que amo de muito respeito, né? Então, assim, eu me senti extremamente feliz de poder estar fazendo o lançamento do meu primeiro CD com uma banda maravilhosa que estava me acompanhando. E no Clube do Choro, então, pra mim foi um marco, assim, fazer o lançamento em Brasília, na minha cidade, no meu primeiro CD e numa casa como o Clube do Choro.
Eu gostaria que você falasse um pouco da concepção do Retalhos.
Eu comecei a compor não tem muito tempo, né? Tem uns 3, 4 anos. O primeiro foi um samba e depois vieram outras, né, de outras influências. Então, eu queria fazer um CD autoral, eu queria colocar as minhas músicas pra gravar e tava muito complicado de eu decidir qual que ia ser a cara do CD. Porque eu tinha forró, eu tinha samba, eu tinha um bocado de coisa. E eu tinha decidido, como eu sou primeiramente uma cantora de samba, eu tinha decidido que ia ser um CD de samba. Mas eu não tava feliz, porque eu queria gravar as outras coisas também. Então, foi muito difícil. Aí eu decidi no final que essa falta de unidade do meu CD ia ser a unidade dele. Ia ser, por isso que ele chama Retalhos, né? Porque eles são os meus retalhos, os retalhos das minhas composições. E ele, você vai ver, tem jazz, tem um bocado de coisa aí que é bem misturado.
Beleza, quem fez direção musical? Quais são os instrumentistas que estão com você nesse disco?
Então, os instrumentistas são, na verdade, 29. É muita gente que gravou o CD. A direção musical, os arranjos, inclusive, são do Cairo Vitor, que é meu parceiro. Ele também nunca tinha produzido CD, eu nunca tinha feito, e a gente decidiu entrar nessa junto, né? E ficou, saiu esse resultado, eu fiquei muito feliz. Eu acho que não poderia ter sido outra pessoa pra fazer, que ele é meu parceiro musical, ele que arranja as minhas músicas, e foi ele que fez a maioria dos arranjos. Tem a Tanise Silva também, que tem um arranjo especial dela, e as flautas são todas dela. E tem muita gente, viu? O CD tem muita gente. A gente quis colocar, como ele é todo particular, ele tem um jazz, então a gente quis colocar um pianista no jazz, uma guitarra no jazz. Aí tem outro, não, é um samba, então a gente pegou um percussionista de samba, pegou um percussionista de forró pra gravar o forró. Então acabou ficando tudo muito específico e uma produção enorme de um monte de músico. Tem uma música, inclusive, que tem uma participação especial de um percussionista sérvio, que ele gravou lá e mandou pra gente a faixa. Então é gente.
Nayara Lira, Louca. É uma composição só sua? Tem história?
Tem história. Louca, eu acordei, eu tinha um poema, mais ou menos, escrito, e acordei com um pedaço dessa melodia na minha cabeça, com um refrãozinho, né? Ela é meio um mantra, assim, ela fica se repetindo. E aí eu não tinha, eu queria saber, mas eu sou louca, o que que pessoas loucas fazem, né? O que que é a loucura de cada um? Então eu entrei na internet e fui, e botei no Google, sou louca das que. E aí, né, eu falo que é uma parceria minha com o Google, na verdade. Porque saíram várias frases, várias coisas, né? Sou louca das que querem o mar na pia do banheiro, que é a primeira frase. Das que ouço vozes no fundo do criado mudo. Então eu fui pesquisando essas frases, criei algumas, pesquisei outras e fui juntando ela nessa ideia da loucura, de uma loucura coletiva e individual ao mesmo tempo. E a última frase da música é, afinal, o que ia ser normal? Porque é exatamente isso, né? Cada um tem, todo mundo é louco de um jeito ou de outro, né? Tem gente que caminha, não pisa na linha do quadrado. Isso é uma espécie de uma loucura, né? Tem gente que, de várias coisas diferentes, de várias formas diferentes. Tem gente que sonha e não sabe diferenciar o sonho do, né, de estar acordado. Então, todo mundo é louco de alguma forma. E afinal, o que ia ser normal?
Então, foi assim que nasceu o Louca, composição de Nayara Lira, que ouviremos na voz da própria criadora. Maravilha! Ouvimos Louca, composição e interpretação de Nayara Lira. Nayara Lira, para os nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, estão curiosíssimos para conhecer mais o teu trabalho. Você pode anunciar um site de uma forma que essas pessoas possam te encontrar?
Claro, tem o site, que é o www.nayaralira.com.br, Nayara com I, Lira com I, e tem uma página no Facebook também, que é Nayara Lira. Tem agenda, tem tudo.
Nayara, agradeço muitíssimo a sua generosidade em abrir o coração e contar suas histórias para mim e para os meus ouvintes.
Eu que agradeço, eu adoro. Eu que agradeço a oportunidade.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição do programa. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.